Agradeço, senador Cristóvão. Eu vou tentar, mesmo de maneira improvisada e com os meus limites, fazer um comentário sucinto da construção de sua fala, sempre muito lúcida. O que o senhor chama de cacuete de professor, eu identifico como a virtude do mestre. É a exposição lúcida, a argumentação clara, a lógica do raciocínio e, sobretudo, a trajetória coerente, não só do seu pensar, mas do seu agir. Isso lhe credencia como um dos melhores oradores que ocupa essa tribuna, tenho certeza.
Obrigado.
Então, começo a parte por esta parte. E quero concordar com a análise de Vossa Excelência em vários aspectos, quase que na totalidade do teor da sua fala. Com todo respeito, eu vou fazer uma observação que talvez, dentre outros graves erros, o maior equívoco praticado pelo ex-presidente Lula teria sido não inovar na forma de sustentação política que levou o Brasil a uma situação difícil e, ao invés de transformar os métodos já envelhecidos, apodrecidos da política da altura, o presidente Lula deixou de usar o seu imenso capital político, deixou de usar a sua extraordinária liderança popular e terminou quedando para o caminho mais fácil, o caminho do fisiologismo, do patrimonialismo, do aparelhamento do Estado, e que talvez tenha sido neste ponto o erro que degenerou todo o sistema desse período de governabilidade do PT. Porque o que está sendo revelado na Lava Jato, e foi descoberto e já punido no Mensalão, nada mais é do que a expressão mais nua, mais crua, dessa forma de operar a política. E é exatamente isso que o povo brasileiro está dizendo que não quer mais, que é um basta. E esse talvez seja o primeiro grande desafio para quem está olhando para o futuro, como Vossa Excelência faz. Sim, temos que olhar para o amanhã, porque o presente já está precificado. Ontem, a Câmara dos Deputados instalou a comissão do impeachment e é um processo irreversível, por tudo que estamos vivendo, e não preciso entrar em detalhes. E agora é momento de, com muita responsabilidade, o Parlamento, o Congresso Nacional, ter espírito público, que é uma palavra tão gasta, deixar projetos políticos de lado, ambições pessoais de banda e pensar no Brasil. Esse é um momento em que divergências ficam menores diante do desafio que nós temos para o amanhã do Brasil. Conduzir uma saída legal, constitucional para esta crise. E hoje de manhã, Cristóvão, senador, permita-me tratá-lo assim, eu acordei, em primeiro lugar, lembrando meu pai, que hoje completaria 80 anos, sentindo uma saudade imensa, uma saudade que sinto quase todos os dias, ou todos os dias, mas hoje, por razões naturais, a lembrança do poeta Ronaldo Coelho Lima, do meu pai, foi muito intensa. Prestei-lhe uma homenagem, fazendo aquilo que ele mais gostava, que é distribuindo pelas redes sociais ou em poesia. Mas logo ao acordar, e acordei cedo, acordei às 5:30 da manhã, e fui dormir tarde, noites indormidas nesses últimos meses. Lembrei de uma frase que sempre conceituou a vida dele, que foi o grande aprendizado que tive. Dizia meu pai, política se faz como sacerdócio, jamais como negócio. Meu pai disse isso a vida inteira. Política se faz como sacerdócio, jamais como negócio. E talvez tenha sido exatamente esse o grande pecado, confundir o sacerdócio, que é a política, com a atividade empresarial, com um negócio qualquer. E as coisas foram degenerando, ao ponto de vivermos esse instante tão conturbado, onde precisamos agora, muito menos do que apontar culpados, encontrar saídas. Eu acho que o momento chegou a um ponto tal que o Brasil precisa de todos nós essa capacidade de fazer a política como ela deve ser feita, com esse espírito público, e o Congresso voltando a ocupar o espaço que foi preenchido, como Vossa Excelência bem analisou, por outros poderes que constitucionalmente estão no mesmo patamar, estão na mesma hierarquia, e que diante do vazio, na observância do vácuo, foram lá e ocuparam. Erros judiciais aqui, ali, irão acontecer sempre. Nós temos erros mais graves da justiça que condenaram à pena de morte inocentes. Vão acontecer sempre. É da natureza do poder judiciário, porque é da natureza humana. Você tem célebres casos na humanidade onde a justiça, e justiças sólidas, como nos Estados Unidos, onde juízes e tribunais inteiros, equivocadamente, condenaram à morte pessoas inocentes. E, portanto, essa não é a questão central nesse momento. Erros cometidos serão apurados e punidos, porque estamos construindo uma república onde quem erra, quem comete crime, é punido, mesmo que seja um ex-presidente da República ou um juiz federal, não importa. Essa talvez seja a grande conquista do momento atual, onde o povo na rua constrói a história. E esse povo está de parabéns, é claro que podemos aplaudir nesse instante o povo brasileiro e fazer a defesa das instituições. Mas, para concluir, nesse olhar de futuro, eu queria propor a Vossa Excelência que possamos discutir talvez aquilo que seja dois desafios importantes para o amanhã. E, de passagem, numa pincelada rápida, com a sua clarividência, o tema já foi abordado. O primeiro, o ajuste do Estado brasileiro com suas disfunções atuais, que precisa de uma reforma ampla. Mais do que uma reforma, que é uma palavra talvez gasta e mal interpretada, eu acho que o Estado brasileiro precisa de uma atualização, tal qual a gente faz permanentemente nesses telefones chamados de inteligente, nos celulares, com seus inúmeros aplicativos, de quando em vez a gente tem que atualizar o aplicativo. Todo o tempo a gente está atualizando os aplicativos. E o Estado brasileiro precisa se atualizar. Nós precisamos fazer uma atualização do Estado brasileiro, porque ele está com um software absolutamente ultrapassado. Então, a atualização do Estado brasileiro é o primeiro desafio. O segundo, outro grande desafio, produtividade da nossa economia. E dados são muito preocupantes, porque é o tempo em que aumentou a escolaridade do povo brasileiro, o que é extraordinário, é muito bom, não cresceu na mesma proporção a produtividade da nossa economia. Então, tornar a nossa economia uma economia moderna, competitiva, para que a partir daí tenhamos investimento e, consequentemente, desenvolvimento, gerando oportunidade para todos, é o grande desafio do amanhã. Sair dessa crise atual, apontar alternativas, e me vem a lembrança que, encerrando, a primeira vez que, ocupando essa tribuna, a palavra impeachment foi pronunciada, foi pela minha boca e recebi uma parte de Vossa Excelência.
Dizendo que não era golpe.
Que não era golpe. Eu dizia, senador Cristóvão, em primeiro lugar, foi por ensejo de uma pesquisa da Datafolha que apontava uma queda vertiginosa da popularidade da presidente Dilma. E eu fui à tribuna para dizer, impopularidade não é motivo para impeachment.
Isso, é.
O meu discurso foi exatamente nessa linha. Eu disse claramente, impopularidade não é razão para impeachment. E, a partir daí, o tema começou, e eu lembro do aparte que Vossa Excelência fez, quando o senhor disse, não, mas o impeachment está na boca do povo.
Tava
eu
na
ando,
boca
eu seguro, está na boca do povo. E estava na boca do povo. Já naquele instante, estava na boca do povo. E a minha fala não foi nem naquele instante defendendo o impeachment, porque nós não tínhamos ainda as provas do crime de responsabilidade que foram alcançadas posteriormente, sobretudo com os decretos de suplementação orçamentária. Porque eu nunca usei como argumento central para o crime de responsabilidade as pedaladas, mas, sobretudo, os decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, que é crime de responsabilidade aqui em qualquer parte do mundo. Não tem como fugir disso. E depois, agora, esses fatos mais recentes. Pois bem, encontrada a saída, que será do impeachment, pelo que está sendo visto, claro, poderíamos ter outras, como eleições, e numa democracia doente como a nossa democracia está com um quadro de infecção generalizada pela superbactéria da corrupção, do patrimonialismo, de tudo aquilo que nós conhecemos, talvez o melhor remédio fosse as eleições para que o povo pudesse, com a soberania do seu voto, decidir. Mas não será esse caminho, será o caminho do impeachment. O importante é que vamos ter uma alternativa de saída. Então fica o desafio, a fustigação, para que possamos refletir sobre esse amanhã, não só o amanhã propriamente dito, mas o depois de amanhã, olhando para essas duas pilastras, é essa sugestão que trago a Vossa Excelência, com sua lucidez, sua capacidade intelectual, sua capacidade de formulação, para que, quem sabe, o Senado da República possa apontar caminhos também nesse sentido. E salve o povo brasileiro, viva Ronaldo Cunha Lima, que sempre foi um grande democrata e que me ensinou que política se faz como sacerdócio, jamais como negócio.
Obrigado, senhor Docastro. É, grande brasileiro, grande paraibano, grande poeta, que talvez fosse o que ele mais se orgulhasse. E não só um poeta, mas um apaixonado pela poesia, que onde ele estava, ele falava, usava, recitava. Paraibano como Lindenberg. Mas só um detalhe.
Fiz campanha, muito jovem, para o governador Ronaldo Cunha Lima. Me lembro da Paraíba, muito garoto, nas ruas, fazendo campanha. Era uma eleição muito importante naquele período. A vitória do PMDB tinha um símbolo gigantesco. E eu tive muito orgulho de ter participado ativamente daquela campanha, ter convivido com essa figura extraordinária, que era o Ronaldo Cunha Lima, que encantava qualquer mesa que ele estivesse. Então, eu faço questão de compartilhar isso. A história da Paraíba, de grandes homens públicos, como Antônio Maris, que eu me lembro da campanha, senador Cássio, de Antônio Maris. Aquela primeira campanha foi que ano? Foi na eleição...
94. A de Maria, 82...
Teve 82, mas teve aquela indireta ainda de 70. Teve uma, foi 78.
78.
Eu me lembro dos comícios gigantescos ali de Antônio Marinho.
Quando eu vejo esses nomes de grandes paraibanos, inclusive Celso Furtado, Ariano Suassuna, eu penso que a mãe deles achava que estava em Pernambuco e deu à luz do outro lado da fronteira, senador. Mas viu, estou dizendo. Eu acho que a mãe deles achou que estava do lado de Pernambuco e deu à luz do outro lado por descuido. Mas ainda querendo falar da sua fala, antes de passar para a senadora Vanessa. De fato, houve erro na maneira de conduzir muitas coisas. Por exemplo, havia um mar de lama na frente da história do Brasil. E o PT foi dos partidos que mais lutou contra esse mar de lama. Ao chegar ao poder... havia uma alternativa, barrar rio acima com a represa à lama. Que era melhor, drenar a lama que havia em frente, fazer uma ponte por sobre a lama, mas escolheu-se o que às vezes não é o melhor caminho, porque é o mais fácil, atravessar para o outro lado da história pisando na lama. Foi um erro que terminou afogando a tantos. Eu quero dizer, senador Cássio, que antes de chegar aqui, tivemos um debate, eu e Lindenberg, que eu fico muito orgulhoso de ter feito, e surgiu dele a lembrança do que é que vão dizer das nossas decisões aqui, 30 anos no passado. E eu me preocupo muito com isso. Tanto me preocupo, senador Medeiros, que eu escrevi um livro, talvez nenhum senador conheça, sobre os debates que aconteceram aqui na Lei Áurea. Eu tenho um livro, peguei as atas... li as atas e está lá. Os antiabolicionistas, os abolicionistas, está lá o debate. 130 anos depois, mais ou menos. Então, eu acho fundamental. E surgiu, senador Cássio, a ideia, claro, que parece brincadeira, mas um dia acho que vão cumprir, de escrever aqui bem grande. Lembrem-se que daqui a 30 anos vão dizer o que vocês fizeram. Quando chegar aqui o impeachment, vai ser o voto mais importante da história de qualquer um de nós, para a história. Vão cobrar a gente, se votou de um jeito, se votou do outro. O que é que vai fazer com que fique um coroamento ou uma condenação no nosso voto? As bases substanciais para justificar o voto. Se existirem, votar contra vai deixar mal na história. Se não existirem, vai ficar mal na história quem votar pelo impeachment. Porque, como o senador Cássio lembrou, que ele que levantou aqui a ideia, eu estava sentado ali e disse que a ideia não é golpe, porque está na Constituição prevista, mas será ilegal se não se respeitar o outro artigo que diz as razões. E as razões, como o senhor mesmo disse, não é baixa popularidade. Eu até acredito nem incompetência, por pior que seja isso para o Brasil, essas duas coisas. Está lá escrito exatamente que tipo de crime leva a isso. Nós vamos ter que justificar. E aí, senador, aí para os meus amigos Lindenberg e Vanessa, que são os dois, digamos, mais fortemente ligados ao governo pelo PT e pelo PCdoB, se na votação houver base suficiente para justificar. E PT e PCdoB, só vocês votarem contra, não vão ficar bem. Porque vai parecer corporativismo, vai parecer apego ao poder do partido. Eu estou preocupado com o que a história vai dizer de nossos votos. E vou votar pensando nisso. Eu vou votar consciente disso. Da responsabilidade que é votar para derrubar um presidente. É duro. Tem que ter os argumentos muito substanciais, de acordo com a lei. Eu vou votar com muito cuidado. Tanto que até hoje eu não disse minha posição. Sou a favor que abra o processo. Nunca disse aqui. Sou a favor do impeachment, não sou a favor do impeachment. Todos me cobram. Porque nesse fla-flu de hoje você tem que estar a favor ou contra. Eu não vi ainda os autos completos, não vi ainda a defesa da presidente Dilma em relação àquilo que ela é acusada. O juiz, quando senta para julgar, ele até tem no coração dele, mas desse cara aí é um criminoso. Mas ele não pode sair dizendo antes de ouvir os jurados se é ou não criminoso, antes de ver os autos, a defesa, a acusação. Eu vou votar com a consciência de que 30 anos depois e até mais, vão olhar ali como é que aquela pessoa votou. Não tenha dúvida. Mas eu acho e recomendo, sugiro que personalidades como vocês também façam o mesmo. Pensem bem. Não só o que o povo na rua está dizendo, mas o que os historiadores vão registrar. Senadora Vanessa.
Senadora Vanessa, claro, muito obrigado.
Vossa Excelência, senador, tem procurado debater a crise do ponto de vista das saídas. E eu quero dizer que sempre lhe cumprimentei muito por isso, porque eu acho que Vossa Excelência traz uma preocupação que é sincera. Sincera, quando nós votamos o pré-sal aqui, se abriríamos ou não a possibilidade da Petrobras deixar de ser a operadora única, Vossa Excelência se absteve.
Ué.
Porque não teve mais tempo para chegar a uma conclusão, para formar o próprio juízo de valor. Não é? Então, eu sempre respeito muito, eu acho que o Brasil todo lhe respeita, por essa preocupação sincera que Vossa Excelência sempre manifesta. Eu, no que Vossa Excelência diz, onde erramos? Eu não vou aqui, ousar em responder os seus questionamentos, que eu acho que todos nós temos que fazer um exercício coletivo para respondê-los. Não são questionamentos fáceis de responder. Mas Vossa Excelência, acho que foi Vossa Excelência que ontem, ou algum dia, falou do período do governo em que o Partido dos Trabalhadores está no poder. São 13 anos, já estamos no 14º ano, creio. O mais longevo período da história da democracia brasileira. Então é óbvio que muitos erros aparecem, é óbvio que muitos erros são cometidos, muitos acertos também. Eu, do ponto de vista social, não tenho dúvida nenhuma. E quando o senhor senador Cristóvão diz, cita Lindenberg, cita a mim, dois partidos diferentes... Senador Lindenberg é do partido do ex-presidente Lula, é do partido da presidente Dilma. Eu não, eu sou do PCdoB. Nesse governo, nós temos um ministro, o ministro Aldo Rebelo, da Defesa. Nós não estamos no governo por cargo, nunca estivemos. Nós estamos no governo por uma convicção que nós temos em relação ao projeto que vem sendo adotado pelo governo. Nós temos uma postura... de apoio crítico em algumas coisas, Vossa Excelência sabe disso. A política econômica, nós entendemos que não é possível se manter essas altas taxas de juros, essas taxas estratosféricas, que essas sim, no nosso entendimento, desequilibram muito a situação fiscal. do nosso país, principalmente no momento onde a arrecadação cai, onde a arrecadação não cresce. Só que a diferença, senador Cristóvão, é que nós não podemos pensar com um lado, nós temos que pensar com o todo. E com o todo, qual é mesmo a razão da crise? Eu vou também, como você lê, é mais ou menos o raciocínio do que eu quero falar quando subir essa tribuna. É que tudo iria, pelo menos aparentemente, bem, o governo com uma grande base de apoiamento aqui, quando a economia ia bem. Mas a economia do mundo também estava bem. Aliás, não, de 2008 para cá, a economia mundial vive sérios problemas. E o problema que tem hoje é advindo do problema de 2008, quando os norte-americanos enfrentaram um desemprego elevadíssimo, queda no poder aquisitivo das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Nós enfrentamos naquele momento a crise e não sofremos, não tivemos desemprego, não tivemos redução de arrecadação, diminuição, mas não a redução drástica que estamos tendo hoje. Até que o nosso país foi atingido em cheio. Se somarmos isso, senador Cristóvão, às eleições, porque eu estou ouvindo muito a gente falar em eleição, vamos para a eleição geral. Nós acabamos de sair de uma eleição geral. Nós acabamos de sair de uma eleição onde a presidente Dilma foi eleita com 54 milhões de votos. Uma diferença muito pequena, é verdade. Mas o que não justificaria para vivermos esse estado de disputa permanente que nós estamos vivendo. Porque a crise ela se agudizou agora, mas ela não é de agora. Ela vem desde as eleições. Então, acho que primeiro a gente tem que ter claro o que é que está acontecendo. E isso tudo, nada acontece por acaso. São ações que estão extremamente, profundamente ligadas entre si e que levam à situação que nós nos encontramos hoje. Então, as ruas pedem a saída da presidente Dilma, fora Dilma. As ruas, que eu quero dizer, são aqueles manifestantes, porque o Brasil é muito maior do que aquelas ruas. Agora, nós não podemos deixar de olhar para aquelas ruas também, para aquele extrato da sociedade. Por mais que seja o mais privilegiado, né? Está aí a pesquisa do Datafolha mostrando uma grande parte ganhando acima de 5 salários mínimos, mas não podemos, não é por causa disso que nós vamos deixar de olhar, de enxergar e de ver, temos que ver, não é? Então, pedem a saída da Dilma, mas por quê? Por causa da corrupção. A corrupção que foi revelada pela Lava Jato. Esse problema grave, seríssimo com a Petrobras. Aí, a gente precisa falar a esse povo. O processo do impeachment não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas acham que tem, que a presidente Dilma tem que sair por conta disso. Então, senador Cristóvão, eu acho que nós estamos chegando já, espero. Espero, mas assim, com muita esperança de que nós já estejamos na reta final dessa longa crise. E por quê? Porque o processo de impeachment abriu-se ontem. A comissão foi eleita e a comissão foi instalada. Então, eles terão, a presidente terá 10 sessões para apresentar sua defesa e seguir na análise. E Vossa Excelência diz, ou vai ganhar por muito ou vai ganhar por pouco, que é o grande problema. Ou vai ganhar muito apertado, caso não passe o impeachment. Mas o processo está aberto, eu acho que concluído o processo, se a presidente não for impedida, aí sim, senador, aí o pacto tem que vir com todos, porque o resultado das urnas nós tivemos em outubro de 2014, há um pouco mais de um ano atrás, e o resultado do parlamento nós também teremos nos próximos dias. Então, aí vamos fazer um pacto, aí sim, vamos discutir esse tal, como diz o senador Cássio, o Brasil do futuro. Eu também acho que o Estado brasileiro já se exauriu, também acho. Agora, quando a gente fala em reforma política, a gente não consegue passar aqui uma reforma política verdadeira, aquela reforma que valorize o partido e não a pessoa, porque nós somos transitórios, aqui mesmo estamos a homenagear o senador Ronaldo Cunha Lima, o governador Ronaldo Cunha Lima, pelo brilhante serviço que prestou à democracia da Paraíba, mas do Brasil, mas, infelizmente, o seu pai não está mais entre nós, ele se foi. Daqui a um tempo seremos nós, que seremos ou não lembrados, não estaremos mais aqui, mas os partidos continuarão. Podem até mudar de nome, mas eles continuarão. com seus programas, com seus projetos, com suas ideologias. Então, mas a gente não consegue aprovar aqui um projeto de reforma política que restabeleça, que reinaugure o Estado brasileiro. Por quê? Aí eu também pergunto, senador Cristóvão, por quê? Olha só a roda viva que nós estamos, olha o ciclo, não é? Que não é virtuoso, é vicioso, é negativo, é perverso. Mas também não só discutir a questão da estrutura política do Estado, que é importante, eu colocaria até como uma questão de princípio. Discutir na economia, que um Estado moderno, que garanta produtividade maior, de fato, eu concordo, nós não temos alcançado o crescimento que precisávamos na produtividade, mas isso tudo com o quê? Com salários dignos, com direitos. O que eu não posso... e não estou dizendo, senador Castro, que essa seja a sua linha, não me entenda, mas nós temos ouvido muito aqui, temos lido muito a respeito do assunto, como que se o problema do país, da economia, é porque a CLT tem muito direito, é porque a política de valorização do salário mínimo, que é tão responsável, senador Lindbergh, que o aumento do salário real, ele varia de acordo com o crescimento da economia. Se a economia cresce, ele cresce. Se a economia não cresce, ele cresce, mas só um pouquinho da forma com que o Estado possa suportar. A crítica, sabe a que é, senador Cristóvão? Ao piso salarial do magistério, a sua área. Eu dei aula, quando recém-casada, meu marido desempregado por conta da ditadura, nunca tinha trabalhado, fui dar aula. E aí gostei, fiquei e atuei no movimento sindical. Então, veja. Vamos discutir, mas a gente precisa de paz para discutir isso. Acho que está lá, está instalado. Eu tenho muita esperança que o processo não sequer chegue ao Senado. Falo com muita convicção, sei que muita gente lá do meu estado, principalmente, não está exatamente entendendo minhas posições e uma boa parcela até não concordando com as minhas posições, mas eu fico do lado do senador Lindbergh. Nós precisamos, no país, defender a democracia. E repito, senador Cristóvão, eu tenho confiança plena em Vossa Excelência. Porque quando Vossa Excelência faz, quando Vossa Excelência diz, Vossa Excelência faz. Eu vou olhar o processo. Mas o povo não sabe o que é o processo da presidente Dilma. O povo quer tirar a presidente porque acha que a economia vai mal, porque tem muita roubalheira na Petrobras e no país. Não é por aquilo que está lá. E aqui nós somos políticos, mas somos também técnicos. Técnicos, e temos que olhar o projeto do ponto de vista da tecnicidade. Então, eu quero, mais uma vez, cumprimentar o senador Cristóvão por suas preocupações, porque a gente está pensando aqui, Vossa Excelência já está lá, há anos-luz, à frente de todos nós, pensando o que fazer lá na frente, como ajudar a resolver os problemas do país. Parabéns. Obrigado, senador.
Muito obrigado. Isso aí eu tomo como reconhecimento de um defeito na política. Isso pode ser uma qualidade no intelectual, no profeta, mas na política tem que estar no momento. Mas, senador, antes de passar para o senador Lindbergh, veja bem, a minha preocupação é que ela ganhe com minoria, porque ela ganhará legalmente, mas não ter metade mais um, pelo menos, dos deputados. Mas pode acontecer e vamos ter que respeitar. Segundo ponto é que a raiva não está escrita como uma das razões para derrubar o presidente legalmente. Mas a raiva do povo derruba o presidente passando por cima daqueles que zelam pela legalidade. Se o Congresso aqui não levar em conta a legalidade, é golpista. É golpista. Mas a raiva sozinha, ela é capaz de derrubar governos, se ela for suficientemente forte do povo na rua, ficando aqui. Na frente, parado, impedindo que funcione. Ou em greve geral. Quantas vezes um governo foi derrubado pelos trabalhadores, inclusive comandados pelo Partido Comunista, seja do Brasil ou brasileiro, por greve geral? Pelo menos se tentou. E derruba. A raiva derruba. E passa por cima do Congresso. Quanto à CLT, eu sou defensor, senadora Vanessa, de aumentar os direitos dos trabalhadores e substituir direitos velhos por direitos novos. Quando a CLT foi criada, não havia máquina de escrever elétrica. Não havia, havia máquina de escrever, mecânica. Hoje, você fala e o computador escreve. Mas você fala em português e o computador escreve lá na China em chinês. Tem que adaptar. Por exemplo, não está na CLT um artigo que eu acho que devia ser o primeiro. O filho de todo patrão tem que estudar na escola dos filhos dos seus trabalhadores. Isso é uma CLT revolucionária. Obviamente, não pode ser desse jeito. Mas estou falando, essa é a intenção. Todo trabalhador tem que ter hoje não só férias, tem que ter uma licença para aperfeiçoar-se na sua profissão, porque muda todo o tempo. Quanto aos avanços sociais, claro que tivemos avanços sociais, como tivemos com Itamar, com Sarney, com Fernando Henrique. Eu queria mais do que avanços sociais, eu queria transformação social. Isso a gente não teve. Avançamos, mas não saltamos como era preciso. Juros, que aí é o que eu discordo às vezes do senador Lindbeck. Mas não é uma discordância que os juros estão tão altíssimos, obscenos, imorais. Tem que baixar. A diferença é como baixar. Eu não vejo como baixar juros de uma maneira sustentável por vontade política. Eu acho que para baixar juros tem que cuidar melhor da dívida. Isso exige certa austeridade. E a austeridade muitas vezes provoca recessão e desemprego. Então, como combinar isso? A economia foge da vontade política. Ela depende da vontade política, mas ela é rebelde. A economia tem uma rebeldia como tem a gravidade. Eu solto aqui e cai. Esse negócio não aceita ficar na altura da minha mão se eu não segurar. Uma rebeldia da natureza chamada lei da gravidade. Há uma rebeldia da economia que são as regras da aritmética, que a gente engana, mas aí ela se manifesta na inflação. E, finalmente, sobre o petróleo. Eu começo a já ter posição, senadora Vanessa, porque a abstenção foi provisória. Eu estou estudando. Veja que o preço do petróleo aumentou. O preço do petróleo aumentando, está começando a justificar os que ficaram contra a lei do Serra e que diziam que a Petrobras não ia poder atender. Mas, por que que eu fiquei em dúvida ali? É porque eu quero mais dinheiro para a educação que venha dos royalties. E se deixarmos nas mãos da Petrobras, sendo obrigada a colocar 30% em cada poço, nas condições atuais, os royalties não vêm. Que vai ficar lá enfiado debaixo da terra, sob a forma do petróleo, que eu disse e muita gente reclamou, que é uma lama até você tirar, refinar. É uma lama até você tirar e refinar. Então, a Petrobras seria capaz, ou é capaz, de trazer esses royalties com a mesma velocidade com que a gente conseguiria, se liberasse a possibilidade dos poços do petróleo para outras empresas? Tenho dúvidas. Provavelmente não. Mas, ao mesmo tempo, temos que zelar pela Petrobras e não só pela educação. Como casar os dois? Por isso, eu defendi tanto que a gente debatesse mais. Não tinha por que votar aquilo naquela tarde apressada. Mas o preço do petróleo subindo justifica vocês que votaram contra a lei. Mas é sustentável, não é? Isso exige tempo. Mas eu vou dar meu voto aqui a posteriori para mostrar que fui... não votei. Mas não vou ficar omisso, só precisava de mais tempo. Senador Lindbergh.